Capítulo 2: Religiosidade, Espiritualidade e Subjetividade. Espiritualidade é sinônimo de religiosidade? Não exatamente. Há certa confusão envolvendo os termos religiosidade e espiritualidade. Para esclarecer, vamos começar com um outro termo, religião. De forma simplificada, as religiões podem ser compreendidas como instituições, sistemas com discursos e práticas que falam sobre uma realidade transcendente, ou seja, que vai além do mundo físico. No entanto, quando pensamos em duas pessoas religiosas, notamos algumas diferenças na maneira como cada uma vive a religião, tanto na intensidade das crenças, como nos tipos de práticas e até nas emoções que a prática religiosa faz surgir em cada uma delas, ainda que sigam a mesma religião. Ou seja, a religiosidade, a forma como cada pessoa vivencia a religião, é diferente para cada sujeito. Já a espiritualidade é algo relacionado ao sentido que percebemos ou que damos à vida. A espiritualidade pode estar relacionada à nossa religiosidade ou não. Hoje é muito comum encontrar pessoas que dizem que têm espiritualidade, mas não têm a religião como sua opção fundamental de vida ou de explicação para a realidade. É possível, então, que haja pessoas que dizem ter religião, que realizam os rituais dessa religião, mas para as quais não é a religião aquilo que dá sentido às suas vidas. Nossa espiritualidade tem a ver, portanto, com aquilo que efetivamente confere um sentido amplo à nossa vida, que nos faz sentir que somos parte de algo maior, tornando nossa identidade mais coesa. Agora veja, quando esse sentido que uma pessoa confere à vida, à sua espiritualidade, é um sentido religioso, então temos aí a religiosidade na vivência cotidiana desse sentido religioso em práticas e rituais. Para facilitar, podemos dizer que há espiritualidades não religiosas e há espiritualidades religiosas. Então, nesse último caso, espiritualidade e religiosidade se sobrepõem. Vamos exemplificar o que seria uma espiritualidade não religiosa para tornar ainda mais clara essa distinção. Uma pessoa pode dar sentido à sua vida, por exemplo, a partir de uma visão de mundo ecológica e lutar para que a vida no planeta seja preservada. Note que essa pessoa pode ser ateia. A vida dela pode ser completamente organizada em função dessa visão ecológica, inclusive o que ela come ou deixa de comer, o tipo de amizades que tem, o que ela veste ou deixa de vestir e como ela se comporta concretamente no seu dia a dia. Podemos dizer que essa pessoa tem uma espiritualidade ecológica, mas não é religiosa. Uma pessoa com espiritualidade religiosa dá um sentido transcendental à vida e tudo para ela está ligado a essa realidade não material. No entanto, uma pessoa pode ter adesão a uma religião, por exemplo, pode-se dizer católica e de fato ter fé, mas o que dá mesmo sentido à vida dela é seu trabalho. Sem o seu trabalho, ela perde o rumo, a vida fica sem graça, sem sentido. Nesse caso, apesar de ter sua religiosidade, ter uma religião e lidar com ela de algum modo, sua espiritualidade não é religiosa, pois está fundamentada na sua atividade laboral. A religiosidade muda ao longo da vida das pessoas? Como outros aspectos da nossa vida, a religiosidade também muda ao longo do nosso desenvolvimento. Quando somos crianças, nossa percepção da realidade e nossa visão de mundo são bastante marcadas por pensamentos e aspectos emocionais da nossa família e cuidadores. Conforme crescemos, começamos a olhar para a realidade de outras formas. Conhecemos outras pessoas, frequentamos outros lugares, assumimos novos papéis e podemos experimentar a vida por nós mesmos em lugar de apenas confiar na visão de nossas mães, pais e familiares. Com isso, é normal e esperado que, pouco a pouco, cada pessoa passe a ter um jeito próprio de olhar para o mundo, com algumas semelhanças e também com diferenças da visão aprendida na infância. Além disso, quando somos crianças, nosso pensamento é concreto. A criança tende a ter o que se chama em psicologia de pensamento mágico. Ela compreende o mundo de forma diferente do adulto e atribui aos acontecimentos causas que nem sempre são reais. A criança acredita que ela tem o poder de mudar o rumo dos acontecimentos apenas desejando essa mudança. Na adolescência, há uma tendência em se acreditar demasiadamente nas crenças religiosas e no poder de figuras de autoridade ou de grupos de referência, mas, em geral, trata-se de uma aceitação sem muita crítica. Já na vida adulta, com a possibilidade de pensar mais livremente, de forma mais independente das figuras de autoridade dos grupos, a pessoa passa a fazer uma reflexão mais profunda sobre aquelas crenças. Essa maior liberdade e maturidade pode levá-la tanto ao afastamento quanto a uma maior aproximação às crenças. Assim, caso a pessoa seja religiosa, sua religiosidade também se transformará ao longo da vida, amadurecendo e ganhando contornos próprios. É importante que o psicólogo considere os aspectos religiosos de pacientes ou clientes no contexto da prática clínica? Sim, da mesma forma como o psicólogo acolhe e aborda questões referentes a trabalho, vida familiar, relacionamento, saúde, enfim, aos diversos setores da vida trazidas ao contexto psicoterapêutico ou qualquer outro serviço psicológico pelo paciente ou cliente. Com a religiosidade não é diferente, uma vez que ela também é parte da experiência humana. Sempre cabe ao psicólogo acolher as inquietações e os desconfortos da pessoa atendida, e isso inclui inquietações relacionadas à dimensão religiosa do paciente ou do cliente. Mas atenção! Como explicado em outros pontos desta cartilha, não cabe ao psicólogo apresentar uma interpretação religiosa para os problemas vivenciados pelo paciente ou pelo cliente, ou impor a ele uma religião, da mesma maneira como não poderia impor uma postura política, uma escolha profissional, uma orientação sexual ou um casamento, por exemplo. No entanto, discutir sobre esses assuntos quando a própria pessoa atendida traz o tema é possível. Deixar de acolher e de dar atenção à religiosidade da pessoa atendida é negligenciar um aspecto importante da vida do paciente ou do cliente, especialmente se ele está em conflito devido a essas questões. Essa negligência pode desencadear desconfortos e transtornos ainda maiores, assim como ocorreria se fosse negligenciado qualquer outro aspecto da vida. Mais adiante, nesta cartilha, veremos como a vivência religiosa pode estar relacionada a uma série de sofrimentos e como psicólogos podem ajudar a lidar com eles. A religiosidade é sempre positiva na vida de uma pessoa? Nem sempre. A forma como a pessoa vive a sua religiosidade pode ser fundamental para determinar o quanto ela está sendo positiva ou não para ela. Imaginemos uma pessoa com alto grau de religiosidade, ou seja, bastante engajada em suas atividades religiosas. Ela frequenta os rituais, segue as doutrinas e encontra sentido para a sua vida naquelas práticas e ensinamentos. Isso, em princípio, não é negativo na vida dessa pessoa. Aliás, pode até ser bastante positivo para ela. Contudo, se essa pessoa intensificar essas práticas de forma a viver sua religiosidade de modo fanático, essa mesma experiência se torna negativa para ela. O fanatismo religioso é um estreitamento da visão de mundo que leva uma pessoa a considerar que apenas a sua visão é a correta e não aceitar ou reconhecer que haja outros pontos de vista. Ela se torna intolerante com pessoas que tenham crenças diferentes da sua. Note que uma coisa é uma pessoa adotar uma visão religiosa por considerá-la a mais correta para si, isto é, algo que todos têm direito de pensar, afinal, trata-se do caminho escolhido por ela. Outra coisa, no entanto, é não tolerar que as outras pessoas tenham religiões diferentes da sua, persegui-las e considerar que elas sejam inferiores por causa de suas crenças ou por serem descrentes. O fanatismo pode levar uma pessoa a não respeitar os direitos fundamentais dos seres humanos, dentre os quais está o direito à liberdade de escolha religiosa e à liberdade de não ter crença religiosa alguma. O fanatismo provoca problemas de ordem social, de relacionamentos entre pessoas, até mesmo da mesma família, e tudo isso pode causar sofrimento. Uma experiência que cause sofrimento psíquico, seja ela religiosa ou não, exerce uma influência negativa na vida de quem a vivencia, e merece atenção. E o que acontece quando o sujeito não acredita em nada? Como a ausência de um referencial religioso repercute na vida de pessoas ateias e agnósticas? Quando uma pessoa afirma não crer em nada religioso, como no caso de indivíduos ateus ou, de modo mais moderado, nos agnósticos, que são aqueles que têm dúvidas sobre a existência de algo transcendente no sentido religioso, isso não significa que essa pessoa esteja fadada a não encontrar sentido para a sua vida. Mesmo quem não professa uma fé religiosa pode encontrar algo que se torne central na construção de suas orientações de vida. O psiquiatra Viktor Frankl afirmou que a busca de um sentido pessoal é uma característica constitutiva do ser humano, independentemente de religiões, instituições, conceitos e atribuições a algo transcendente. Para Frankl, essa busca de sentido pode levar o ser humano a encontrar algo que lhe dê um sentido não religioso para a vida, como afirmamos ao falarmos anteriormente a respeito de espiritualidade. Trata-se de uma busca pessoal, particular, e cada um descobrirá seu sentido para a vida em sua singularidade e individualidade. Do ponto de vista psicológico, é importante que cada pessoa faça sua jornada em busca desse sentido, e ao encontrá-lo, que o viva ao seu modo, ainda que esse modo seja compartilhado com um grupo, por exemplo. O quanto uma pessoa acredita faz diferença? A força de adesão a uma crença pode ser confundida com intolerância religiosa? É importante lembrar que uma pessoa que possua uma forte adesão ou crença religiosa e esteja convicta daquilo em que acredita não será inevitavelmente intolerante com pessoas com crenças religiosas diferentes das suas, nem tentará impor necessariamente sua crença aos outros. Assim, acreditar muito não é sinônimo de ser intolerante. A intensidade da fé religiosa de uma pessoa pode até estar relacionada com outros fatores, por exemplo, com o quanto a religiosidade ou a não religiosidade podem ser benéficas. Há pesquisas que mostram que mais importante do que ser religioso ou não ser religioso é o quanto a pessoa adere à sua crença ou não crença, à sua espiritualidade religiosa ou não religiosa. Há estudos que mostram que tanto pessoas fortemente ateias quanto pessoas fortemente religiosas enfrentam melhor as dificuldades e as perdas ocorridas no processo de envelhecimento do que ateus fracos ou religiosos fracos, isto é, pouco convictos da perspectiva ateia ou religiosa. Assim, ao contrário do que se poderia supor, mais importante do que ser religioso ou não religioso é a força da adesão, o quanto uma pessoa adere ao seu sistema de crença ou não crença.